Jair, você está vindo para Vitória para participar de um evento que homenageia a Revolta de Queimados, que marcou muito a história do Estado. Qual a importância para você de fazer parte disso?
Olha, esse negócio aí, meu irmão, como é seu nome mesmo?
Arthur.
Esse grande evento aí que vai acontecer amanhã e que me convidaram, eu com muito prazer, com grande alegria, aceitei, né? Ligaram para o escritório nosso, falaram aqui com a Gláucia, com o Pedro Melo, com a minha mulher Clodina, então... Na verdade, eu ia só receber uma comenda aí, né? Receber uma comenda, receber aí uma coisa para a gente guardar para o resto da vida. E, de repente, também eles pediram um show. Então, o show vai ser aí em Manguinhos, né? O show vai ser em Manguinhos, lá na praça. E eu tenho que estar aí amanhã, às 7 horas da noite, para receber essa comenda. Tá sendo muito legal, viu, nego? Tô na expectativa aqui, tô querendo mesmo, né? Me faz bem fazer o bem sem olhar a quem.
O evento discursa sobre autoestima étnica e igualdade racial e vai contar com a presença de outras personalidades negras. Você acha que a sua experiência pode servir de inspiração para os jovens e para as futuras gerações?
A minha história, graças a Deus, né, nego? Desde quando nasci, sempre nasci agarrado no trabalho. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha família era uma família que trabalhava na roça. Meu pai, que eu não conheci, né? Porque quando ele faleceu, eu tinha um ano e pouco de idade, era ainda um garoto praticamente de colo, né? Mas a minha mãe sempre quando eu comecei a entender as coisas, de uns 5, 6 anos de idade, né? Eu sempre trabalhava, eu ia para meus irmãos, né? Eu tenho um casal de irmãos, né? meu irmão mais velho Jairo e a minha irmã mais nova Maria, né? E então, todos nós, né, sempre fomos agarrados no trabalho. Eu fico, às vezes, sem entender nada de ver esse pessoal aí xingando, dizendo que menino não pode trabalhar, porque como é que não pode? Será que o trabalho é tão insignificante assim? O trabalho dignifica as pessoas, né? Desde que não dignifica é viver como escravo, né? Aí não. Mas o trabalho sempre dignifica as pessoas. As pessoas aprendem a dar valor nas coisas desde menino, né? Então, graças a Deus. A minha infância foi uma infância cheia de trabalho, cheia de alegria, cheia de felicidade, porque como o trabalho dignifica, eu sempre trabalhei. Eu fui alfaiate, eu fui mecânico, eu fui servente de pedreiro, engraxate. Nossa Senhora, a única coisa que eu não fiz, graças a Deus, foi roubar ninguém. Isso aí eu nunca fiz e jamais vou fazer. Mas minha vida sempre foi pontilhada assim, de muito trabalho, muita perseverança, né? Muito agradecimento, porque graças a Deus, né, a partir da hora que Deus me deu esse dom da música, né, só Ele pode me tirar. Então eu estou aqui com 54 anos de carreira e 74 anos de idade, né? Mas sempre com a vontade mesma de sempre de deixar as coisas tudo em ordem.
Você já sofreu preconceito? E você acha que há uma distinção de música branca e de música negra, que você pode definir gêneros musicais a partir da cor da pele?
Olha, eu não sei o que é música negra, não sei também, eu nunca sofri, né? Nunca sofri preconceito de forma alguma, nem musical, nem de racismo, nada, nunca na minha vida sofri isso, né? E sempre me trataram muito, nunca vi a cor de ninguém, né? Nunca vi, eu não sei se o sujeito é preto, é branco, é amarelo, é azul, é verde, é roxo, né? Eu vejo as cores das flores, das frutas, do mato, né? Mas esse negócio de sofrer preconceito, graças a Deus, nunca sofri. Eu sei que tem, né? Eu sei que tem. Tem lugares que já houve houve mais, né, preconceito. Hoje já eu tenho fé, graças a Deus, que acho que eu ainda vou ver isso, esse preconceito de tudo, né? Eu acho que isso eu acho que eu ainda vou viver para ver, vou viver muito para ver isso aí, né? E eu tenho certeza absoluta, tenho fé em Deus que tudo isso, porque quem tem preconceito é melhor não ter nascido, né? Quem tem esse tipo de, essas coisas de racismo, preconceito com as coisas, é melhor então ter, é melhor já nem ter nascido, porque eu acho isso uma babaquice de uma tremenda, né, sabe, acho uma tremenda babaquice um cara ter, ficar ou falando de preto, falando de branco, falando de amarelo, falando de, sabe, e ficar nos cantos falando mal de todo mundo. Eu acho isso aí, eu acho aí de uma forma de, muito babaca, um homem, uma mulher, uma criança, sei lá quem for, ter esse tipo de preconceito, eu acho horrível, né? E comigo, ainda bem que, graças a Deus, isso nunca aconteceu. A gente sabe que tem muito por aí, mas comigo não aconteceu, não.
E os seus filhos? Você acha que foi o responsável por todos se tornarem músicos?
Bom, influenciar sim, mas quem fez eles virar músico foi Deus, que Deus também deu esse dom da música para eles, e eles são uns meninos assim maravilhosos, não é porque são meus filhos não, mas trabalhadores também. Eles não, a partir da hora que eu vi que Deus, né, percebi que Deus tinha dado esse dom para eles, é claro que aí a gente começou a dar força, muitos shows que eu ia, né, fazer, muitos, às vezes, programas de televisão que eu ia fazer, eu sempre levava eles, né, ou, às vezes, eles não apresentavam, né, eles não se apresentavam, mas ficavam ali vendo, né, como era o negócio. Quando eu senti que eles também estavam querendo, né, querendo cantar, né, cantavam, assim, o dia inteiro, né, como fazem até hoje, mas eles eram meninos, que eu já tinha 4 anos mais velho que a Luciana. Aliás, o Jairzinho ontem, dia 17, ele entrou na casa dos 38 anos, né, de idade. Então, desde quando eles eram pequenininhos, que começaram que eu via eles cantando em casa, né, aí um dia eu botei o Jairzinho para cantar comigo, para gravar comigo uma música chamada Deus Salvador, né, e foi onde ele gravou a primeira vez que ele entrou num estúdio para gravar, e depois eu o levava para a televisão, com a Luciana também, quando ela tinha exatamente 4 para 5 anos, também aconteceu que ela me deu essa felicidade de gravar comigo, né, uma música chamada O Filho do Seu Menino, né, e, sabe, e aí a minha influência, claro, que eu já conheci, já o nome, né? E isso influenciou também bastante, mas não que eu não forcei nada, né? Foi uma coisa assim natural, que eu vivo agradecendo a Deus até neste momento, né? Por ter dado essa coisa de música para eles, porque você vê, um artista, um cantor, principalmente, mesmo quando ele se casa, que tem os filhos, né, a gente não tem quase tempo, né, a gente está sempre viajando. Quem cuidou deles mais foi a Claudine, né, a mãe deles, né, que não, eu sou casado vai para 39 anos que eu sou casado com a mãe deles, a Claudine. E quando eles começaram também essa vida artística de cantar, aqui, aí ficou tudo mais fácil, ficou tudo perto de mim, eu posso, né, e faço isso até hoje, de viver bem perto deles. A gente conversa quando qualquer problema, né, que eles tenham, qualquer problema que a família tenha, a gente resolve os problemas reunidos. É a família junto que fatura reunido, fatura unida, e graças a Deus nós permanecemos unidos.
E me diz outra coisa, você sempre foi um cara inovador na música. O que você acha da música produzida no Brasil ultimamente? Ainda há inovação?
Olha, inclusive, Arthur, Você não sei se você está sabendo, mas o rap apareceu aqui no Brasil a primeira vez em 1964, quando eu gravei Deixa Que Diga, Que Pensa.
Exatamente,
que
é disso que eu tô falando mesmo. Eu queria perguntar direto o que você acha sobre o rap brasileiro atualmente, mas tava chegando lá.
Pois é, você vê, né, rapaz, que as coisas acontecem, olha, as coisas que acontecem comigo, rapaz, é uma maravilha, só por Deus mesmo, que tudo acontece na hora certa, sabe? Eu tenho aqui os meus, quando eu penso em fazer uma coisa, daqui a pouco eu tenho aquele sexto sentido, não faça, eu não faço. Quando eu, não, às vezes, eu não quero fazer, vem o sexto sentido, faça, eu faço. Então, é tão bacana que acontece na minha vida, rapaz, que... E agora falando a respeito do tipo de música que tá tendo hoje, olha, isso aí sempre existiu, não só aqui no Brasil, mas sempre existiu no mundo inteiro, velho. Você vê, mesmo nas épocas, né, da Edith Piaf, né, cantora francesa, de tantos outros, no Frank Sinatra, do Sammy Davis Jr., e de tantos outros artistas lá do Japão, do mundo inteiro, sempre existiu esse tipo de música que é descartável, né? E não é porque o rádio antigamente tocava todos os estilos musicais, né? Tocava, ao mesmo tempo que aqui no Brasil se tocava samba, né? Tocava a bossa nova, tocava o samba propriamente dito, tocava o samba de enredo, tocava samba canção, tocava bolero, tango, né? E gente do mundo inteiro. Hoje parece que aonde toca sertanejo, os caras não tocam outro tipo de coisa. Aonde toca bossa nova, os caras tocam outro tipo de coisa, onde toca e assim por diante, né? Então, por isso é que foi surgindo essas melodias, né? Essas melodias que não vai para lugar nenhum, essas letras que não vão também para coisas descartáveis. Mas voltando à sinceridade, tem muita gente... Tem muita gente boa, né, aparecendo, né, e os que apareceram, assim, recentemente, são meninos que cantam muito bem. Mas, como está em moda, né, esse tipo de música descartável, eles estão fazendo sucesso. Mas eu tenho absoluta certeza que quando pararem, quando esse negócio sumir, porque é claro que desaparece, né? Como é coisa descartável, mas eles têm muito talento, né? Para fazer também quando voltarem a tocar a música propriamente dita, que é a música brasileira de qualidade, eles têm qualidade também para fazer. Isso aí, você não tem a menor dúvida, porque sempre foi assim, sempre foi, desde o princípio das coisas musicais, né, aqui no Brasil e no mundo inteiro, sempre foi assim, não vai, sempre aparecem umas coisas boas, depois aparecem umas coisas que a gente não gosta, mas também eu não posso dizer, também porque às vezes aquilo que eu não gosto, outras pessoas adoram, então eu vou fazer o quê? Eu só posso dizer dessa forma que eu sei, que aprendi, né, a viver dessa maneira. Só que pude organizar um repertório nesses meus 54 anos de carreira, como já disse, 74 de idade. Então, pude organizar um repertório, como você disse, né, que a gente sempre procurou fazer da melhor forma possível. Mas você não tem a menor dúvida que... Daqui a pouco essas coisas descartáveis desaparecem e voltam outras coisas junto com as coisas boas. O que nós estamos precisando muito, Arthur, é que o rádio, a televisão, né, os programas, né, devem haver grandes programas, deve, né, eu acho que quem os donos das emissoras de rádio, das gravadoras, quem milita no lado musical, acho que tem que fazer uma coisa assim, já está mais do que passou da hora, né, de se fazer uma coisa como nós fazíamos, né? Não imitar um fino da bossa que eu fazia com a Elis Regina, saudosa amiga Elis Regina, nos anos 60, fizemos 3 anos de programação em fino da bossa. O Roberto Carlos fez também muitos anos de Jovem Guarda. A saudosa Elisete Cardoso com o saudoso Ciro Monteiro faziam Boa Saudade. Depois vieram os festivais. Eu acho que está faltando alguém dar essa força novamente para a música popular brasileira.
E você falou sobre o que não gosta. Mas o que você gosta produzir na música brasileira atualmente?
Olha, eu conforme a hora também, porque a gente também tem hora que você quer ouvir. Eu escuto, olha, eu ouço música clássica, né? Eu escuto aqueles até hoje, né? Eu gostava muito de ouvir o Wilson Simonal, gostava da forma, né? Aquele, gosto do Jorge Benjó, né? Gosto do Martim, da Vila, da Alcione, da Bete Carvalho, dos minhas duas crianças, Jairzinho e Luciana. Gostava muito e ouço até hoje os discos da Clara Nunes. Tem muita coisa do Caetano, do Gil, né? Da Betânia. E eu tenho todo esse pessoal aí. E do lado assim mais alegre da coisa, eu gostava muito do Chorão, né? Desse menino que faleceu agora há pouquinho tempo. Gosto das coisas do Vando, do saudoso Vando, né? Do Benito de Paula, do Paulinho da Viola, né? Enfim, gosto de tudo. Eu às vezes boto um disco na vitrola, se não me apraz, se eu não gosto, eu nem não falo nada e já mudo para outra faixa. Se não gosto de nenhuma faixa, também não vou ficar comentando com ninguém, né? Deixo. É como eu disse, né, nego? As coisas que eu gosto, às vezes você não gosta. As coisas que você gosta, às vezes eu não gosto, então por que a gente fica falando mal, né, nego? O negócio não é falar mal, o negócio é seguir em frente, que atrás vem gente. Digo uma coisa, quem não gosta, tem muita gente que fala, detesto música, eu não gosto de música, né? Como já falaram, né? Não, eu não escuto rádio, eu não ouço rádio, não vejo televisão, e não sei o que, também não escuto música. Eu digo, você nasceu por quê? Você está aqui, para quê? Se você não gosta de nada disso, para quê então? Porque você já nasceu morto então? Mas às vezes também, eu tenho certeza absoluta que falam para chocar, né? Falam da boca para fora. Às vezes a maioria, como diz, a minoria, né? Porque a maioria, claro, o cara já... Para começar, o cara já nasce chorando, o choro é o quê? Vê uma criança chorando, você vai num piano, vai num violão, você pega o tom. Já chora em forma de música. Né? Dá risada também, dá risada em forma de música. Poxa, o caminhar já também já é em forma de ritmo, né? Até hoje eu nunca vi um cara andar desritmado.
Tu pra tudo tem o ritmo.
É, pra tudo tem, pô. Não é música, a partir da hora que você nasce, nasceu, é a música dentro e fora de você.
O que a gente pode esperar pra amanhã, pro seu show aqui?
Amanhã, meu irmão, vixe Maria, você acha que eu vou deixar de cantar? Você acha que eu vou deixar de cantar Deixa Isso Pra Lá, Majestade o Sabiá, Triste Madrugada, O Importante é Ser Fevereiro, Disparada, Tristeza, Boi da Cara Preta. Eu vou cantar aí, enquanto eu estiver rolando o show aí, a gente vai cantar as músicas da gente, as todas, graças a Deus, né? Todas conhecidas, né? E a gente vai, procura sempre estar de junto, né, diante do público. Às vezes eu vou lá, no, às vezes não, mas todas as vezes que eu entro num palco que tem público, eu, com certeza eu desço e vou lá e fico cumprimentando o público, botando o microfone na boca deles, fazendo eles cantarem também. Só não repare se o cachê com eles. Que aí não dá, né? Sempre aí eu vou dar o dinheiro, não sobra nada pra mim.
Mas a festa vai estar pronta, vai estar armada.
Olha, graças a Deus, viu, nego?
E só pra finalizar, faz um convite pros nossos ouvintes para irem lá prestigiar o evento.
Pois não. Ô, gente boa. Ô, gente boa de Vitória. Que beleza. Ó, espero todos e todas amanhã, a partir das 21 horas, lá no, na praça, acho que é Manguinhos. É, espero todos e todas lá. Vamos lá, vamos bater um papo. Vamos conversar e vamos cantar. Mais cantar do que conversar. Porque aonde só tem conversa, não dá. Então, se é um ambiente musical, vamos cantar, vamos nos divertir. Eu quero encontrar todos lá. Estou fazendo esse convite. O Arthur aí também quero agradecer a você, viu, Arthur?
Oh, muito obrigado você pela entrevista, Jair. Um prazer falar com você.
De falar com toda a rapaziada aí de Vitória. Vitória e adjacência. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Arthur Marques para o Revista Universitária.